O nosso comentário hoje é sobre um interessante estudo que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial e que me chamou a atenção. Eu estava vendo esse estudo e ele primeiro nos desafia, logo assim na primeira linha do texto, a olhar em volta da gente, no nosso cotidiano, e ver quantos produtos que nós usamos, que nós consumimos, são fabricados do mesmo jeito há mais de um século. Porque o processo industrial não teve grandes avanços. Bom, o importante é o seguinte: para reduzir pegadas de carbono, impactos ambientais e um novo conceito de consumo, alguns desses produtos vão mudar drasticamente e a gente vai vê-los sendo fabricados de uma maneira completamente diferente daquilo que a gente vê hoje. E a gente vai comentar aqui hoje sobre 5 produtos que são mencionados nesse estudo do Fórum Econômico Mundial, que são de consumo diário e que já estão sendo feitos de uma forma bem diferente. Primeiro é o plástico. É um dos mais versáteis materiais que existem no mundo. No entanto, uma sacola de plástico que tem utilidade de aproximadamente 12 minutos, a partir do momento que ela é efetivamente colocada à disposição do consumidor, leva centenas de anos para desaparecer. Esta equação é, obviamente, insustentável. Tem que mudar. Então, os bioplásticos feitos a partir de polímeros vegetais vão mudar esse jogo e já estão no mercado. Como a gente fez até algum comentário aqui um tempo atrás, na indústria automotiva alemã, todo plástico usado dentro dos automóveis já tem que ser biopolímero há alguns anos. Uma outra coisa que a gente consome todos os dias é carne. A indústria de proteína animal é uma das maiores contribuintes para os gases de efeito estufa no planeta, além de produzir uma pegada de carbono bem grande em função das enormes áreas de terra para a produção dos animais, o mega consumo de água, dos impactos provocados pela logística no transporte desses produtos, entre outras coisas. Pois é, a agricultura celular já consegue reproduzir, através de biotecnologia, carne animal a partir da duplicação de células, e não dos animais em si. Ou seja, dá para produzir um bife, uma picanha, um peito de frango, um lombo de porco no laboratório, sem precisar produzir o animal inteiro. Depois ter que matar, processar e distribuir. Então, essa tecnologia já está dominada hoje, ela já existe, e por uma questão de tempo, dentro de um curto espaço de tempo, acredito eu, estará disponível no mundo inteiro. Uma outra coisa que vai mudar é joia, as joias de baixo carbono. Joalheria é uma das indústrias mais antigas do mundo, mas a extração do ouro, da prata, da platina, dos diamantes é muito complexa, cara e altamente impactante do ponto de vista ambiental. Acontece que hoje já é possível fabricar diamante sintético e tem muito mais ouro e platina no lixo eletrônico do que provavelmente nas jazidas que ainda não foram exploradas. O reaproveitamento desses metais preciosos a partir da reciclagem do que está nas placas e circuitos eletrônicos dos equipamentos que a gente joga fora, que já não tem mais uso, e que estão às vezes até indo para aterro sanitário, isto vai mudar o mercado de joias e vai conquistar novos consumidores mais conscientes que vão acabar preferindo uma joia feita a partir do ouro ou da platina reciclado de fontes como o lixo eletrônico, por exemplo. Lembrando que hoje apenas 1% dos metais preciosos existentes no lixo eletrônico é reaproveitado. Uma outra coisa interessante é o concreto. O concreto é o segundo material mais usado no mundo depois da água. A indústria cimenteira produz 5% de todo o CO2 que é jogado na atmosfera. Exatamente por conta desse grande impacto, muitos cientistas têm estudado formas de diminuir a pegada de carbono da indústria de cimento. Os pesquisadores da Rutgers University acharam uma solução simplesmente fantástica. Eles conseguiram desenvolver um cimento que usa menos calcário na fabricação e que absorve CO2 durante o processo de cura e endurecimento em vez de emitir CO2. Olha que coisa incrível. E um outro problema que o concreto tem na sua vida útil, ele acaba rachando, fissurando, e reparos periódicos precisam ser feitos. Pois um microbiologista chamado Hendrik Jonker descobriu bactérias que ficam dormentes dentro do concreto, se elas forem adicionadas ao processo de fabricação, e quando a umidade as fissuras no concreto permitem a entrada de umidade, essas bactérias acordam e começam a fabricar calcário. E o concreto se cura das suas doenças, das suas patologias, sozinho. Já imaginou uma loucura dessa? Essas bactérias, inclusive, podem ficar dormindo, inativas, por até 200 anos dentro do concreto e só acordar na hora que efetivamente aconteceu o problema. O último material que a gente vai falar hoje, o quinto, é papel. Em 2016 aconteceu um fenômeno estranho. Os livros eletrônicos tiveram um decréscimo nas vendas, enquanto os livros de papel ganharam espaço no mercado. Ou seja, aquela expectativa de que os livros de papel iriam desaparecer completamente parece que não é exatamente verdadeira. Pode demorar um pouquinho mais. Para isso, foi desenvolvido um produto chamado papel eletrônico. Ele imita o papel em textura e espessura, mas, no entanto, é formado de nanocápsulas que carregam partículas elétricas que, em vez de emitir luz, como é o caso dos livros eletrônicos, dos e-books, dos laptops e dos tablets, eles refletem luz, o que elimina totalmente a necessidade de energia. Essas partículas podem ser reorganizadas nessa folha de papel continuamente, alterando o conteúdo, seja palavras ou imagens. E essa tecnologia já está também dominada. Ou seja, gente, dentro de pouco tempo, algumas coisas que se fabricavam do mesmo jeito há centenas de anos serão feitas de uma forma muito diferente e muito mais sustentável, ainda bem para todos nós. Se você tiver também notícias desse tipo que queira compartilhar, use o nosso canal aqui. Manda um e-mail para mim, contato@silviobarros.com.br. Um abraço.